Bom dia, senhores deputados. Bom dia, senhor secretário de Estado Margarida Marques. Vamos dar início à nossa reunião, que é dedicada à audição após o Conselho Europeu de 20 e 21 de outubro passados. A agenda das conclusões, a agenda e as conclusões, vossas excelências, senhores deputados, já têm acesso a elas. A senhora secretária de Estado vem, como é regimental, dar-nos conta das conclusões deste Conselho. Agradeço a sua presença. Já está a par da grelha de tempos que vamos seguir. Por isso, senhora secretária de Estado, sem mais demoras, dou-lhe a palavra para a apresentação das conclusões deste Conselho e muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Este Conselho Europeu foi o primeiro depois da Cimeira de Bratislava e permitiu impulsionar alguns dos pontos que figuravam na Declaração de Bratislava. Foi uma cimeira a 28, como é evidente, foi um Conselho Europeu, mas estou a fazer essa referência uma vez que a cimeira de Bratislava foi a 27. O Reino Unido permanece um membro de pleno direito da União Europeia, pelo que as instituições europeias a tomarem decisões enquanto tal são cimeiras a 28. Esta reunião de chefes de Estado e de Governo debruçou-se sobre os temas que estavam previstos, ou seja, migrações, comércio, questões globais e económicas, designadamente o Acordo de Paris e o mercado interno, e relações externas centradas na questão da Síria e da Rússia. No que diz respeito às migrações, as migrações continuarão na agenda europeia e foram abordadas fundamentalmente na vertente externa neste Conselho. A resposta externa da União Europeia passa pelo reforço das fronteiras externas, de modo a permitir que possamos recolocar Schengen na sua plenitude. E discutiram-se também os pactos com os países considerados prioritários, o Níger, a Nigéria, o Mali, a Etiópia e o Senegal, com quem se vão assinar um pacto com cada um destes países, no sentido de orientar este pacto, esta parceria, para a vertente externa da política de migrações da União Europeia. É interessante referir que a Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira entrou em funcionamento no dia 6 de outubro, sendo que no mesmo dia, ou melhor, na véspera do Conselho Europeu, ou seja, nos dias 18 e 19, se realizou um encontro do Conselho, do Board, do Conselho de Administração da Frontex, da agência Frontex, para estabelecer os perfis, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de equipamentos, que devem estar disponíveis para integrarem esta Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira. Portugal vai participar no que diz respeito aos recursos humanos com 47 efetivos para a reserva de reação rápida que a agência poderá mobilizar. O objetivo é que no dia 7 de janeiro esteja em plena a disponibilização dos recursos, portanto a identificação dos perfis, quer humanos, quer em matéria de equipamento, e que estejam disponibilizados por parte dos Estados-membros. No que se refere às parcerias, o Conselho Europeu apelou à continuação dos trabalhos nesta área, que tem registado alguns progressos, e Portugal tem, como já tenho referido noutras ocasiões, tem advogado desde o início que a resolução da crise migratória deverá passar pelo estabelecimento de parcerias com os países de origem e com os países de trânsito. Há ainda que sublinhar o apelo do Conselho Europeu para que os Estados-membros acordem antes do final do ano uma posição quanto ao plano de investimento externo para a África no quadro da política de vizinhança a sul. As conclusões, como devem ter reparado, referem à necessidade de acelerar o processo de recolocação e reinstalação de refugiados, Portugal é hoje mesmo, o quarto país que recebeu mais migrantes, acolheu ao abrigo do esquema de recolocação. Eu digo é hoje porque se prevêem que cheguem mais 5 pessoas no próximo dia 28. E, por outro lado, temos continuado a participar no mecanismo do 1+1 com a Turquia e acreditamos que os princípios da solidariedade e da responsabilidade partilhada devem ser os princípios subjacentes no estabelecimento de uma política europeia para as migrações. E gostava de referir que nós declarámos, assumimos uma posição com outros Estados-membros no sentido de ter chegado o momento em que é necessário estabelecer uma política europeia de migração. Ou seja, tentaram-se vários segmentos. Há várias iniciativas a decorrerem, umas em paralelo com outras. Nós achamos que é o momento apropriado para que a Comissão Europeia avance com uma proposta global de política de migrações para a União Europeia. No que diz respeito ao comércio, as conclusões estabelecem a necessidade e o interesse dos Estados-membros da União Europeia, todos os chefes de Estado e de Governo, no sentido da importância, reforçando a importância da política comercial da União Europeia, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da promoção do crescimento económico e do emprego e também no sentido de nos apoiarmos na política comercial para introduzir estratégias de regulação no quadro da globalização. O mais visível, o ponto que teve mais visibilidade neste Conselho Europeu foi o CETA, a confirmação ou não confirmação do acordo CETA, portanto do acordo União Europeia-Canadá e da capacidade da União Europeia poder assinar com o Canadá na próxima quinta-feira, na Cimeira União Europeia-Canadá, poder assinar o CETA, uma declaração relativa ao CETA no que diz respeito à entrada em vigor provisória daquilo que é competências exclusivas da União Europeia e esse acordo para já não foi possível, dada a posição do Parlamento Valon. O Ministro dos Negócios Estrangeiros no Conselho, Didier Reynder, no Conselho de Negócios Estrangeiros na segunda-feira tinha manifestado, digamos, não posso dizer certeza, mas uma certa confiança de que era possível mudar a posição da Valónia e efetivamente isso não foi possível e, portanto, o estado da arte neste momento é o seguinte, para já mantém-se, a esta hora mantém-se a Cimeira União Europeia-Canadá, os progressos que se consigam fazer levará a que essa cimeira tenha ou não tenha a presença do Primeiro-Ministro Trudeau. É isso que está ainda em aberto. Relativamente à nossa posição, nós defendemos, somos favoráveis a uma entrada provisória daquilo que é competência exclusiva da União Europeia, sendo que a entrada em força, a entrada em vigor na sua globalidade do tratado, terá que ter a ratificação por parte do Parlamento aqui da Assembleia da República. Ainda no ponto de comércio, o Primeiro-Ministro propôs e foi contemplado nas conclusões as negociações também com o Mercosul, embora se tivesse falasse das negociações comerciais em geral, não havia uma referência específica ao Mercosul, nós incluímos essa referência específica ao Mercosul e está lá nas conclusões. No que diz respeito às outras questões globais e económicas, o Conselho Europeu saudou a ratificação do Acordo de Paris pela União Europeia. É interessante fazer este destaque na medida em que estes acordos normalmente têm uma ratificação bilateral, mas não têm uma ratificação da União Europeia e foi um passo importante porque quando houve o Conselho de Ministros do Ambiente para discutir a ratificação do Acordo de Paris, havia uma dificuldade com a Polónia que se conseguiu resolver, porque tem uma forte dominância de produção de energia a partir do carvão, e foi possível estabelecer com a Polónia um programa de transição a fim de que eles possam assegurar respeitar as metas do Acordo de Paris. Portugal, como sabem, depositou o seu instrumento de ratificação do Acordo de Paris em Nova Iorque a 5 de outubro. No que diz respeito ao mercado interno, nós concordamos com a importância atribuída ao aprofundamento e à implementação das várias estratégias, nomeadamente no que diz respeito à digitalização da indústria, à modernização dos serviços públicos e ao combate à literacia digital. No que diz respeito à União para a Energia, foi possível mudar a proposta de conclusões, e a proposta de conclusões acordada fala em todas as decisões do Conselho Europeu nesta matéria, portanto incluindo as que referem as interligações, na medida em que a última não referia explicitamente, as últimas conclusões do último Conselho Europeu não referia explicitamente os objetivos em matéria de interligações, que é um objetivo para o qual nos temos batido. Quanto ao Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, nós continuamos a referir a necessidade de assegurar um equilíbrio geográfico dos projetos financiados e, finalmente, apoiámos a definição de medidas concretas para a promoção e o apoio ao emprego jovem. No que diz respeito às relações externas, esteve sobretudo em cima da mesa o dossiê da Síria, aliás já tinha estado num almoço de trabalho no Conselho Negócios Estrangeiros, e fundamentalmente o Conselho apelou ao fim das hostilidades à Síria, à retoma do processo político, e Portugal, na linha daquilo que Portugal tem defendido como a única perspectiva de uma solução sustentável para o conflito. E por outro lado, foi possível o apoio humanitário, referir a importância do apoio humanitário e da criação de condições para que o apoio humanitário possa chegar a Alepo. É, portanto, preciso continuar estes esforços internacionais, liderados pelas Nações Unidas. Staffan de Mistura esteve, que é o delegado das Nações Unidas para a Síria, esteve no almoço de trabalho que antecedeu o Conselho Europeu, e vale a pena assinalar aqui o facto de Staffan de Mistura ter referido que a chegada de António Guterres a Secretário-Geral das Nações Unidas é uma esperança também para a resolução do problema da Síria, dada, digamos, as prioridades que ele próprio assinalou, não só na sua visão, mas na primeira entrevista que deu depois de ter sido designado. O que é importante salientar na sequência desta discussão, que foi uma discussão bastante acalorada, e que foi a posição que nós defendemos, é a necessidade de manter uma resposta unida da União Europeia perante os desafios colocados pela ação da Rússia em diferentes cenários, e Portugal defendeu sempre no âmbito da procura de uma posição comum que a União Europeia deve procurar identificar possíveis etapas para um regresso a objetivos partilhados de cooperação e parceria num horizonte a médio e a longo prazo. Apenas dois pormenores adicionais, se a senhora Presidente me permite. Na discussão ao jantar, a questão do Brexit e a questão do acordo União Europeia-Ucrânia. No Brexit não tenho muito mais a acrescentar, apenas que a Primeira-Ministra May fez uma apresentação no jantar, mas não avançou sem detalhar, sem dar grandes detalhes, e não avançou grande informação relativamente àquilo que é publicamente conhecido. O que é fundamental retirar daqui, que ela reafirmou, é que o modelo que venha a ser estabelecido da relação entre a União Europeia e o Reino Unido não corresponderá a nenhum dos modelos existentes. Relativamente ao acordo União Europeia-Ucrânia, que, como sabemos, está em stand-by dado o resultado do referendo na Holanda, a proposta que o Primeiro-Ministro holandês fez foi no sentido de se emitirem declarações dos Estados-membros e da Holanda que salvaguardem as principais preocupações da opinião pública, ou seja, que se ratifique o acordo com uma declaração específica da Holanda nesta matéria. Gostaria ainda de, não tendo a ver com o Conselho Europeu, gostaria ainda, se a Sra. Presidente me permite, colocar uma questão que é a seguinte. Em meados de novembro vai ser discutido em Correper e depois no Conselho Assuntos Gerais a proposta de alteração, ou melhor, a nova lei eleitoral para as eleições europeias. Eu sei que este Parlamento está a discutir este assunto, uma vez que precisamos de dar orientações ao REPER sobre esta matéria e que eu própria terei que tomar posições no Conselho de Assuntos Gerais, gostaria de poder ter o ponto da situação nesta matéria, sendo que, evidentemente, respeitaremos sempre o ritmo da discussão no Parlamento e há uma figura que todos conhecemos que é a reserva parlamentar, mas se pudermos sair da reserva parlamentar, parece-nos positivo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pela apresentação das conclusões do Conselho Europeu, pelas notas do que ocorreu ao jantar e também por esta questão da lei eleitoral. Como sabe, nós temos vindo a seguir com todas as notas que têm vindo a ser remetidas pelo Governo à nossa Comissão. Temos estado a seguir, temos estado a fazer a compilação, digamos assim, dos vários pontos de vista que têm ocorrido relativamente ao desenvolvimento e à discussão desta lei eleitoral e, em devido tempo, vamos tomar a posição que se impõe para que o Governo fique apetrechado da posição deste Parlamento. Vamos abrir então a discussão aos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado, pelo PSD.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, boa, bem-vinda outra vez ao Parlamento. Sabe que é sempre bem-vinda aqui a esta Comissão de Assuntos Europeus. Deixe-me começar por uma questão que nos preocupa bastante e que nós assistimos no Conselho Europeu naqueles dias, que é o de algum agudizar da incompreensão entre o Reino Unido e os restantes parceiros europeus. Ficamos com a ideia de que a tensão está a crescer para além daquilo até que seria esperado e isso não augura nada de bom para o futuro. Ficámos contentes por um lado, a Primeira-Ministra britânica utiliza uma expressão que nós utilizámos desde o primeiro momento para refletir aquilo que pretendemos do desenlace dessas negociações, que é o Reino Unido saiu da União Europeia, mas não da Europa, mas ao mesmo tempo temos sinais de ambos os lados, quer do continente europeu, quer das ilhas britânicas, de que as coisas não estão a correr nada bem. E ao mesmo tempo soubemos, por estes dias, de uma fonte direta, isto é, de um assessor do ex-primeiro-ministro Cameron, que tratou da campanha do Brexit e esteve envolvido nos contactos com todos os parceiros europeus, que, a ser verdade, aquilo que ele diz neste artigo foi publicado num importante site de notícias europeias. Então o governo português faltou à verdade no que diz respeito ao Brexit e ao tratamento do Reino Unido durante todo este período. O que nós sabemos do Partido Socialista e do governo foi que teria, no fundo, uma posição bastante parecida com a do PSD, garantir que esta ruptura é feita em termos o mais amigáveis possíveis, que tem que se atender também às preocupações do Reino Unido para garantir que esta relação com a União Europeia permanece estável e duradoura daqui para a frente, embora em termos diferentes. Mas, no entanto, o que ele diz é uma coisa muito diferente. Ele diz assim: o novo governo socialista eleito em Portugal foi sempre inflexível e muito cético até das nossas motivações. Em primeiro lugar, por preconceito ideológico, diz ele aqui. O governo português agiu com preconceito ideológico contra partidos de centro-direita, neste caso o Partido Conservador, nas negociações Estado a Estado, União Europeia-Reino Unido. Eu acho que isto é de uma grande gravidade, se for verdade. Depois ainda diz mais. Não só não conseguia chegar a contacto com, enfim, os membros do governo, teve de pôr uma série de cunhas, passa aqui a expressão, e ele diz que quando finalmente conseguiu ter uma reunião, presume-se com o gabinete do Primeiro-Ministro, foi a reunião mais fria, a mais fria, de todas as reuniões que ele teve neste processo todo. Foi com o governo português. E diz que o governo português acabou só por aceder a uma conversação mínima com o governo inglês, porque o Presidente da República, que diz aqui que é um desassombrado anglófilo, acabou por interceder junto do Primeiro-Ministro diretamente. Eu gostaria de saber se isto é verdade ou não.
é que isto não é uma fonte qualquer, isto foi uma pessoa que trabalhou diretamente, ou ele está a mentir ou o governo português mentiu. Não há aqui uma terceira possibilidade. Além disso...
Sr. Deputado, pode indicar o nome do autor?
Ah, com certeza. É o Daniel Korski. Ele trabalhou como assessor do gabinete do Primeiro-Ministro Cameron, não só na campanha durante
sim, o tempo, mas
também foi muito bem. Então sabe tudo isso.
Muito bem. Quanto à questão da Síria e da Rússia, nós também estamos a ver aqui com alguma surpresa o que está a acontecer na conduta do nosso governo relativamente à questão da Rússia. O Primeiro-Ministro ultimamente faz declarações a dizer que mais sanções é contraproducente. Eu gostava que a senhora Secretária de Estado me explicasse porquê. É uma pergunta genuína, não tenho nenhuma reserva mental. Gostava de saber porquê é que são contraproducentes. Em segundo lugar, as declarações dele vão agora no sentido de aumentar a cooperação com a Rússia, ao invés de escalar aqui a conflituosidade. Alegadamente, diz o Primeiro-Ministro, por razões económicas. Há setores produtivos portugueses que são prejudicados pelas sanções, nós sabemos que isso é verdade, e, portanto, gostaríamos de saber se é por essa razão. E esse leque de prioridades não tem problema nenhum. O Governo tem de os assumir. Agora, o Governo tem de os assumir dizendo, contando a história toda. O Governo aceitou, o nosso Governo aceitou conclusões no Conselho Europeu que dizem que a Rússia está neste momento a cometer crimes de guerra na Síria. Não está a dizer que a Rússia não coopera, não está a dizer que é um aliado difícil, não está a dizer que esconde informação, está a dizer que comete crimes de guerra. Isto é uma acusação da maior gravidade. O governo português então tem de dizer como é que resolve esta contradição e está na sua liberdade de dizer para nós os crimes de guerra são uma coisa de sumenos importância e portanto a questão humanitária para nós não conta assim tanto, contam mais as prioridades nacionais. Está livre de o dizer. Agora, eu gostava que o Primeiro-Ministro dissesse claramente, o Primeiro-Ministro nunca diz as coisas claramente, que o diga, que tenha a coragem de assumir as suas posições. E neste caso também. Queria também acrescentar aqui um outro ponto relativo também ainda a algo que o Primeiro-Ministro disse no debate que tivemos aqui no Parlamento, na preparação do Conselho. Eu já tive a oportunidade de dizer no plenário ao Primeiro-Ministro que gostava de saber qual era a estratégia do Primeiro-Ministro, porque tem que ser uma estratégia dele, não é só do Governo, uma estratégia dele, para voltar a pôr a questão da reforma da União Económica Monetária na agenda. Nós já perdemos um ano já foi, o Governo foi totalmente ineficaz durante este ano, sobre isso acho que não restam quaisquer dúvidas, pode-se alegar maiores ou menores dificuldades, mas a ineficácia do Governo ficou revelada e patente. O Primeiro-Ministro, evidentemente, não respondeu, raramente responde, mas disse uma coisa que é importante. Ele prometeu novidades para o Conselho Europeu de dezembro. Portanto, agora quero só registar que aguardaremos ansiosos por essas novidades no âmbito da reforma da União Económica e Monetária já para o Conselho Europeu de dezembro. Não nos esqueceremos de fazer essa anotação e ficarmos muito contentes se essas novidades forem boas. Se essas novidades não forem boas, evidentemente, iremos manifestar o nosso desagrado. A senhora Secretária de Estado também mencionou um aspecto que não diz respeito ao Conselho Europeu, mencionou a questão da lei eleitoral, e então eu aproveito já agora, já, e estamos a falar da União Económica e Monetária, para também introduzir um tema que não tem diretamente que ver com o Conselho Europeu, mas tem diretamente que ver com a União Económica e Monetária. Nós ficámos a saber, pela informação que, pelo plano orçamental que o Governo enviou para Bruxelas, depois de deixar aqui a sua proposta de Orçamento de Estado no Parlamento Nacional, nós ficámos a saber, afinal de contas, aquilo que tanta gente disse, incluindo o PSD, no Parlamento, fora do Parlamento, ao Governo, qual era o plano B, qual era a estratégia alternativa para garantir a meta do déficit para 2016, que o Governo negou perentoriamente, em todas as ocasiões, Ministro das Finanças, deputados, Primeiro-Ministro, afinal existia mesmo. Quando o Governo apresenta cativações que são da ordem dos 1.500 milhões de euros, ao invés de serem 350 milhões, como jurou aqui no Parlamento que seriam, Estamos a falar de uma ordem de grandeza totalmente desproporcionada. É este o plano B, afinal existia mesmo. Só é lamentável é que o Governo tenha de dizer as coisas a Bruxelas, nas costas dos portugueses, espero que esta expressão faça lembrar alguma coisa ao Partido Socialista, nas costas dos portugueses, em Bruxelas, apresentou de facto que estava em curso já um plano B, que nunca teve a coragem de assumir aqui no Parlamento, nem em Portugal. E isso é lamentável. Finalmente, e vou terminar, gostaria de saber, a senhora Secretária de Estado levantou e bem, que é um assunto que nos preocupa imenso, a questão da União de Energia e das interligações. Gostaria de saber em que fase é que nós estamos. Nós temos um acordo com os franceses e com os espanhóis, com a Espanha e com a França, que depende da monitorização das metas indicativas ao longo do período de vigência deste acordo. Gostaríamos de saber qual é a evolução dessas metas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para resposta à Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Vou procurar responder a estas quatro questões que identifiquei. A primeira, a questão do Brexit. O que eu posso dizer ao Sr. Deputado é que o referendo realizou-se numa quinta-feira e na segunda-feira eu estava em Londres a reunir com o Secretário de Estado David Lidington, que era o meu homólogo, portanto, o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que hoje tem outra competência, faz a ligação entre o Governo e a Câmara dos Lordes, e nessa segunda-feira eu estava a reunir com ele. Com ele e com outros parceiros, outras pessoas com quem trabalhamos normalmente, e estava em Londres a conversar com ele. Como o recebemos duas vezes durante a campanha do Brexit, em Lisboa, uma vez em Bruxelas e uma vez o respectivo ministro. E como ainda a semana passada recebi a senhora embaixadora do Reino Unido. Portugal, com certeza que leu o artigo deste autor, tem muitos outros autores, designadamente o próprio secretário de Estado, ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus, o próprio, portanto, David Lidington, o próprio atual secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que participa nas reuniões do Conselho de Assuntos Gerais, onde estas matérias são discutidas, e Portugal tem tido uma posição que está exatamente na linha dos 27 Estados, dos restantes 26 Estados-membros da União Europeia. E, portanto, a nossa conduta tem sido, e dou um exemplo, e penso que este exemplo é muito importante tê-lo em conta, que é a declaração, refirma a declaração dos 27, na reunião que sucedeu o Conselho Europeu de junho, em que claramente se afirmava que a União Europeia estava disposta, por exemplo, a manter, que o Reino Unido se mantivesse no mercado interno com as quatro liberdades. E eu penso que é muito importante para Portugal que estas quatro liberdades se mantenham com o mercado interno. Quando eu digo as quatro liberdades, digo as quatro liberdades, incluindo a liberdade de circulação de pessoas. Evidentemente que o Reino Unido está a desenvolver toda uma estratégia no sentido de deixar de fora a liberdade de circulação. E isso nós não estamos nessa linha, nem os 27 Estados-membros da União Europeia. Por outro lado, a negociação bilateral. Nenhum país faz negociação bilateral. A declaração dos 27 é também nesse sentido. Não há declarações bilaterais, não há negociações bilaterais enquanto não entrar o artigo 50. Portanto, não é só Portugal que não faz negociações bilaterais, são os 27 Estados-membros. E se algum dos 27 Estados-membros fizer negociação bilateral, no sentido do conceito negociação, está a violar uma decisão dos 27. E é também nessa posição que nós nos colocamos. Dito isto, não significa que nós não conversemos com eles e temos conversado. Temos conversado, quer aqui, quer no Reino Unido. Se o senhor não encontrou outras pessoas, é estranho, porque nessa altura nós falámos com o ministro e com o secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Falámos com toda a gente que quis falar connosco. Continuamos a falar com toda a gente que quer falar connosco. Portanto, talvez o senhor tenha batido a porta errada, à minha não bateu. E, portanto, É esta atitude que nós temos e tive oportunidade aqui nesta Comissão de Assuntos Europeus de referir o encontro com David Lidington e com a missão que fiz ao Reino Unido exatamente três dias depois do... três dias depois. Talvez se o senhor deputado ligar esta informação com o artigo desse senhor possa perceber que apesar de tudo, depois do Brexit, depois do referendo, houve diálogo entre... E mesmo antes, teve cá pelo menos duas vezes aqui, uma vez em Bruxelas, o Estado-Estado David Lidington a conversar connosco sobre esta matéria. Sobre a questão da Síria. O que é fundamental na questão da Rússia é, do nosso ponto de vista, é manter o diálogo com a Rússia. As sanções não são um fim em si, as sanções são instrumentais. E o que Portugal pretende, e é isso que figura nas conclusões, é no sentido de se manter a unidade da União Europeia para não fechar os canais de diálogo com a Rússia. E foi essa a posição que nós assumimos e é essa a posição do Conselho Europeu que figura nas negociações. Há uma questão que as conclusões referem, que é os responsáveis por violações do direito internacional humanitário e do direito internacional relativo aos direitos humanos devem responder por seus atos. Isto está fora de questão, mas isto existem outros instrumentos, designadamente tribunais internacionais, existem outros instrumentos em que, se for caso disso, podem-se usar todos os instrumentos disponíveis. Não tem que ser necessariamente pela via das sanções à Rússia e assim o Conselho Europeu o entendeu na sua globalidade. Relativamente à reforma da União Económica e Monetária. Efetivamente, nós estamos habituados, criticamos muitas vezes as conclusões do Conselho Europeu por serem uma árvore de Natal, ou seja, por se referir sempre tudo sem se avançar. E, portanto, eu acho que se ganha em reorientar algumas questões políticas. É claro, é clara a reforma da União Económica e Monetária. O Sr. Primeiro-Ministro já o referiu na preparação do Conselho Europeu. O Sr. Juncker, o Presidente Juncker, está a preparar um livro branco sobre o futuro da Europa. Nesse livro branco que está estruturado e que cada um dos comissários já está a preparar no seu capítulo, digamos, há dois capítulos que interessam particularmente, eu diria três capítulos que interessam particularmente a União Económica e Monetária, dois capítulos da responsabilidade do comissário Moscovites, um sobre a arquitetura da União Económica e Monetária e outro sobre a cooperação económica. E há um terceiro capítulo sobre o pilar social da União Económica e Monetária. O objetivo é que este livro branco seja apresentado associado à Declaração de Bratislava. E é nessa base que se está a trabalhar. Não ficando de parte os documentos que já estão a ser discutidos, quer no Parlamento Europeu, quer no Conselho ECOFIN. Relativamente às interligações, como sabe, a questão das... Não tenho os números que lhe possa dizer aqui neste momento sobre qual é o estado da arte relativamente às interligações, sobretudo entre Espanha e França, porque, como sabe, é isso que importa, fundamentalmente. O que lhe posso dizer é que, quer a intervenção do Primeiro-Ministro teve apoio do Governo espanhol nesta matéria, quer nas negociações com os franceses, temos negociado diretamente com Espanha, com os franceses, no sentido de atingirmos os objetivos em 2020, penso que 10% em 2020 e 15%, exatamente, 10% em 2020 e 15% em 2030. Portanto, continuamos a trabalhar no sentido de que estes objetivos sejam atingidos. O que é que nos preocupou neste Conselho? Neste Conselho preocupou-nos, termino já, Sra. Presidente, neste Conselho preocupou-nos que no projeto de conclusões estivessem referidas as conclusões de um Conselho Europeu de setembro que não referiam as interligações. e o Primeiro-Ministro português propôs a substituição dessa frase pelas conclusões de todos os Conselhos Europeus anteriores, no sentido de que também esta questão estivesse validada nas conclusões deste Conselho Europeu. E se comparar o projeto de conclusões com as conclusões, vê que houve essa modificação, e essa modificação ocorreu com a intervenção do Primeiro-Ministro português e com o apoio do Primeiro-Ministro espanhol.
Obrigada, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Francisca Parreira, pelo PS.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Assessores, Sra. Secretária de Estado, cumprimentá-la novamente pela sua presença para mais uma audição regimental no Parlamento, na sequência do Conselho Europeu realizado e concretizado nos dias 20 e 21, e naturalmente saudar, para além de sabermos que esta audição é uma das audições regimentais, saudar também toda a disponibilidade que tem revelado para par e passo nos vir mantendo aqui atualizados relativamente às grandes questões que acontecem a nível internacional e que têm naturalmente envolvência também nas decisões a concretizar no nosso país. Queria inicialmente dizer apenas o seguinte, e gostaria que pudesse ficar, Sr. Deputado, para me poder ouvir, dizer-lhe que as questões do Brexit são questões que tendem naturalmente a identificar uma decisão política de um dos Estados-membros da União Europeia, e foi nesse contexto que naturalmente também esse mesmo país decidiu tomar um rumo dentro da Europa distinto, saindo. É naturalmente, e podemos perceber, uma decisão soberana de um Estado que foi Estado-membro e que devemos respeitar. Essas considerações foram aqui vertidas durante muitas audições e durante muitas pronúncias que os senhores deputados tiveram, naturalmente, também a oportunidade de referenciar nesta comissão. Isso deve ser, naturalmente, respeitado por parte, quer do Estado português, quer dos restantes Estados-membros e por esta Assembleia da República. Portanto, há aqui considerações que hoje foram deixadas que eu creio que só podem ser expendidas ou foram expendidas neste sentido, no sentido do respeito das decisões da soberania de cada Estado. Como se posicionou Portugal relativamente a esta matéria? Eu deixo de posicionar, a Sra. Secretária de Estado já deixou aqui muito claro, aliás veio deixando ao longo das audições regimentais que fizemos neste Parlamento, e parece-me não só uma afronta, como parece de mau tom que dentro da Casa da Democracia sejam utilizadas expressões, e com o devido respeito também pela soberania da opinião, porque o Sr. Deputado Miguel Morgado tem naturalmente direito à sua própria opinião, parece-me excessivo que o Sr. Deputado aqui possa permitir-se e tenha o desaforo de vir dizer que a Sra. Secretária de Estado e o Governo mente. Pronto. Mas isto é uma mera posição de utilização do nosso léxico, da nossa língua materna, parecer-me-ia que foi excessiva a posição do Sr. Deputado relativamente a esta matéria. Mas sabemos, naturalmente, e a Sra. Secretária, para concluir este assunto do Brexit, a Sra. Secretária vem sempre dizendo, e hoje não falhou aqui relativamente a esta matéria, que a posição que foi assumida foi sempre uma posição conjunta dos 27. E isso é inequívoco. Aliás, foi aquilo que sempre li relativamente a esta matéria e que aqui foi dito nas sucessivas audições nesta Assembleia da República. Faço fé, naturalmente, e de boa fé, que assim será. Depois dizer, quanto às questões orçamentais, que o PSD continua com o mesmo discurso, mesmo depois do Sr. Presidente da República ter tomado as posições que tomou e ter calcionado também determinadas questões, o PSD continua sempre com o mesmo discurso. Mas en passant, não quero dar mais atenção a esta questão para além daquela que ela merece. Depois dizer-vos que também relativamente às questões com a Síria e com a Rússia, as conclusões são, sob o nosso ponto de vista, são muito claras e Portugal cumpre nesta matéria aquilo que lhe deve ser exigido enquanto Estado-membro. O Conselho Europeu condenou veementemente os ataques efetuados pelo regime sírio e pelos seus aliados, nomeadamente a Rússia, à população civil em Alepo. E creio eu, sob o meu ponto de vista também, sob o ponto de vista do Partido Socialista, que é condenável. É condenável. Da mesma forma que é condenável que se permitam violações do direito internacional humanitário, do direito internacional relativo aos direitos humanos, e que aqueles que naturalmente violam estes direitos, e é para isso que garantimos um Estado de Direito democrático, a violação dos direitos humanos, naturalmente, são uma preocupação de todos nós, no âmbito do direito humanitário e da própria União Europeia, e por isso os 27 ou todos os Estados-membros que se agrupam dentro da Europa são países com o mesmo tipo de preocupações a nível humanitário, devem ser veementemente condenados. Mas diz já, ao nível das relações externas, diz já no final as conclusões que nos foram enviadas, que tudo deverá ser feito por prolongar o cessar-fogo, levar ajuda humanitária à população civil e criar as condições para encetar negociações sobre uma transição política na Síria. Portanto, isto é claramente a nota de que aquilo que se pretende, sobre o ponto de vista desta questão, que é uma questão que não é fácil, que é preocupante, é que de facto se possam manter e conduzir ao nível das negociações, diálogos que permitam a jusante encontrar soluções para o cessar-fogo ou a manutenção do cessar-fogo e a proteção das pessoas, que é isso efetivamente que está em causa. Depois, deixaria, e já tomei algum tempo com esta introdução, deixaria algum tempo para a questão da agenda das migrações. E gostaria, neste contexto, de sublinhar que o Governo português se disponibilizou até ao momento para receber um total de 10 mil refugiados ao abrigo dos mecanismos de recolocação e reinstalação, mais ofertas bilaterais. Assim, ao abrigo destes dois esquemas, adotados em 2015, Portugal comprometeu-se a acolher 4.486 pessoas, 4.295 ao abrigo do programa de recolocação e 191 ao abrigo de reinstalação. Enquanto que, bilateralmente, Portugal se disponibilizou para acolher cerca de 5.800 refugiados adicionais provenientes de países particularmente afetados pela atual crise, na Alemanha, Áustria, Grécia, Itália e Suécia, direcionando-os para vagas no ensino superior, no ensino profissional e para o setor agrícola e florestal. Também associado ao esforço e empenho do Governo português tem estado o ex-presidente da República, Jorge Sampaio, como sabem, que através da Plataforma Global de Assistência e Estudantes sírios, lançada por ele em 2013, tem vindo a integrar estudantes universitários vindos da Grécia e Itália. Até agora são 63 o número de estudantes sírios nas universidades portuguesas. Ouvimos hoje a senhora Secretária de Estado dizer que o objetivo principal destas iniciativas é complementar a Agenda Europeia da Migração e o Sistema Europeu Comum de Asilo e harmonizar os conceitos e procedimentos relativos à entrada, reinstalação e proteção de nacionais de países terceiros e apátridas. Pretende-se assim, concluirei, senhora Presidente, e tem razão, usando excessivamente do meu tempo, pretende-se assim a criação de um sistema europeu comum de asilo sólido, coerente e integrado em conformidade com as normas de proteção internacional da Convenção de Genebra. E relativamente a esta matéria, senhora Secretária de Estado, gostaria de lhe deixar aqui uma questão. Sabemos que há, relativamente aos pedidos de asilo e relativamente aos processos em tramitação, mais de 1000 processos em tramitação. Eventualmente, isto a ser considerado, poderá colocar Portugal não como o quarto país, mas como, eventualmente, o segundo ou terceiro país que tem sido, que tem, mais refugiados tem recebido. Poder-nos-ia dar mais informação complementar sobre esta matéria? Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela sua condescendência.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para a resposta.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Deputada Francisca Parreira, procuraria responder às questões que colocou. Relativamente ao Brexit. Relativamente ao Brexit, a questão primeira é não esquecer, e penso que é necessário não sairmos dessa referência, que o Brexit é um problema britânico. É um problema britânico na medida em que ele emerge com a realização do referendo no Reino Unido. O referendo foi feito, os resultados foram o que foram. Podem até ter surpreendido aqueles que fizeram a sua campanha a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, mas foi este o resultado e, portanto, é expectável, é normal, é nessa base que devemos trabalhar com os resultados do referendo. E é nessa base que nós temos estado a trabalhar com o Reino Unido. Quando eu digo nós, digo a União Europeia. E é importante manter uma posição de unidade com o Reino Unido. E é importante assinalar os diferentes passos deste exercício que levou à saída do Reino Unido da União Europeia. Por exemplo, no quadro que foi oferecido, para usar a terminologia habitual, no pacote que foi oferecido pela União Europeia ao Reino Unido no Conselho Europeu de Fevereiro, foi esse pacote continha um conjunto de medidas que, como nós dissemos na altura, estavam no limite daquilo que é o direito europeu, os valores, os princípios, os objetivos da União Europeia, nomeadamente em matéria de livre circulação de pessoas. Mas houve uma atitude de boa vontade no sentido de permitir que também os britânicos percebessem que do lado da União Europeia havia uma boa vontade para que eles continuassem a ser membros, um Estado-membro da União Europeia. Porque, do nosso ponto de vista, interessava à União Europeia que o Reino Unido continuasse a ser Estado-membro da União Europeia e era a nossa perspectiva que também ao Reino Unido interessaria continuar a ser Estado-membro da União Europeia. Assim, não entendeu o povo britânico. Entendeu que o Reino Unido deveria sair da União Europeia. Portanto, o que se coloca agora é a negociação do futuro relacionamento entre o Reino Unido e a União Europeia. Mas esta questão interessa ser lembrada porque, independentemente, e deve ser feito, da reflexão que a União Europeia deve fazer pelo facto deste resultado no Reino Unido, é um problema que foi gerado do lado do Reino Unido. E, portanto, é nessa base que nós estamos a discutir com o Reino Unido, que nós iremos discutir com o Reino Unido, no sentido de encontrarmos o melhor relacionamento possível entre o Reino Unido e a União Europeia para permitir uma relação saudável entre o Reino Unido e a União Europeia, que reconheça o papel geoestratégico do Reino Unido e, portanto, são coisas que devem estar em cima da mesa nessa fase da negociação. Portugal o governo português nomeou o embaixador João Valera como coordenador da Task Force para acompanhar o processo do Brexit. Não é original, os restantes Estados-membros fizeram algo de semelhante, no sentido de haver uma estrutura de missão para acompanhar a negociação. O mesmo aconteceu do lado da Comissão. A Comissão nomeou o ex-comissário Barnier para ser o chefe da Task Force, digamos, para a negociação com o Reino Unido. E vários cenários se colocam em cima da mesa, que são cenários fundamentalmente que eu podia esclarecer e apresentar aqui, mas acho que é desnecessário. São cenários que têm a ver fundamentalmente com o funcionamento, como é que vai ser o procedimento nessa negociação da saída do Reino Unido da União Europeia, mas o que eu penso que interessa aqui são as questões políticas que eu acabei de enumerar. E é isso que é fundamental neste processo do Brexit. Evidentemente que há uma questão a que nós estamos atentos. Estamos atentos porque queremos manter uma relação bilateral com o Reino Unido, como sempre tivemos, que é uma relação que tem uma história, que tem uma tradição, que tem 7 séculos de existência, e com certeza estará sempre presente o salvaguardar, o manter, o valorizar esta relação bilateral entre o Reino Unido e Portugal, mas isso no quadro bilateral, porque a questão fundamental é a questão da negociação no quadro europeu. E sempre mantivemos e manteremos relações informais com as instituições do Reino Unido para conversarmos sobre este estatuto do futuro. O que é importante ter em conta? É importante ter em conta que nós devemos, fundamentalmente, do lado de Portugal, defender os interesses nacionais no quadro europeu. E defender os interesses nacionais significa, por exemplo, criar um ambiente de confiança relativamente aos cidadãos portugueses que vivem no Reino Unido e criar um ambiente de confiança relativamente aos investidores portugueses que têm projetos no Reino Unido, da mesma forma, um ambiente de confiança no princípio de reciprocidade para os britânicos que vivem em Portugal e para os investidores britânicos em Portugal. E isso, para nós, é uma questão essencial. Relativamente ao segundo ponto, a agenda das migrações. Nós entendemos que, até ao momento, têm sido encontradas instrumentos, diria instituições, que resolvem ou procuram resolver problemas pontuais, que são problemas globais, mas são para resolver problemas específicos. Designadamente em matéria de refugiados, para os que têm funcionado a uma velocidade muito lenta, porque não têm tido capacidade de responder em tempo, atempadamente, à situação dos refugiados, e os refugiados continuam a ser um problema para a União Europeia. É evidente que há que salvaguardar os interesses individuais de cada um dos candidatos a refugiados, porque há todo um procedimento que é necessário respeitar, designadamente de acordo com a Convenção de Geneva, que nós teremos necessariamente que respeitar e que as instituições e as autoridades dos países onde eles se encontram têm que respeitar, procurando acelerar esses processos que são processos individuais, e isso claramente é uma questão que nos preocupa e também as conclusões do Conselho são claras nessa matéria, no sentido de pedirem aos atores neste campo que ajam mais rapidamente. Da mesma forma, no que diz respeito às migrações, aos imigrantes irregulares que chegaram à Europa e que não são refugiados. O que nós entendemos é que a política de migrações não se pode limitar a reenviar os refugiados para os seus países de origem. Não é aí que está a solução. Se nós pensarmos quais são os valores da União Europeia, designadamente o valor da solidariedade, essa questão não pode ser essa, digamos, o eixo-chave da política de migrações. Evidentemente que é bom ter-se conseguido aprovar a guarda costeira e que ela hoje esteja em funcionamento no sentido de proteger as fronteiras externas e de criar confiança para os cidadãos. Mas, e termino já, Sra. Presidente, mas o que é importante é necessário passar-se ao passo seguinte, com a criação destes instrumentos em matéria de política externa e de vizinhança, mobilizá-los para a política de migrações no sentido de construirmos uma política europeia de migrações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP, que trocou a ordem de intervenção com a Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Estado de Estado, é sempre um prazer revê-lo aqui e começo, como é óbvio, por agradecer ao Bloco de Esquerda temos trocado aqui a ordem das intervenções, mas é que eu tenho um compromisso logo a seguir, aliás, por isso mesmo não estarei presente na segunda ronda. Senhor Estado de Estado, antes de mais, muito obrigado mais uma vez pela exposição que fez aqui, mas eu quero lhe dizer, porque eu acho que estas matérias têm de ser ditas também aqui com toda a franqueza, com toda a honestidade, que se a agenda do Conselho era decepcionante, as conclusões do Conselho mais decepcionantes são. O tema do Brexit não estava diretamente em cima da mesa, mas todos nós sabemos que ele iria ser abordado, isso aliás foi dito preventivamente, e a verdade é que Nós continuamos sem perceber qual é a estratégia do Reino Unido, e o Sr. Secretário de Estado já o disse aqui, relativamente a esta saída, mas a verdade é que continuamos sem perceber qual é a estratégia da própria União, qual é a estratégia negocial, o que é que a própria União Europeia quer pôr em cima. E eu acho que era importante nós, pelo menos, percebermos o que é que o Governo português pensa sobre isto, o que é que o Governo português considera que devem ser linhas essenciais do ponto de vista da União Europeia para fazer para negociar esta saída e negociar um futuro acordo comercial com o próprio Reino Unido. E digo-lhe isto, Sra. Secretária de Estado, porque eu acho que a forma como a União Europeia ultrapassar esta crise, esta dificuldade, esta saída, vai marcar muito, vai ditar muito do que vai ser o nosso futuro enquanto um projeto político credível, enquanto um projeto político sólido e sustentável. E por isso mesmo era muito importante perceber o que é que, na opinião do Governo português, deve ser esta negociação. É decepcionante também do ponto de vista das migrações, e eu até reconheço que, mesmo assim, o tema onde se avançou um bocadinho mais foi o tema das migrações. É a 11ª cimeira consecutiva em que discutimos esta matéria e nós percebemos que não há uma resposta nem do ponto de vista humanitário, neste momento, nem do ponto de vista das instituições. E Portugal tem toda a legitimidade de o dizer, porque Portugal lá há cerca de 2 anos esta parte que preparou o acolhimento de refugiados é hoje apontado, felizmente, como um exemplo do acolhimento dos refugiados, e eu acho que isso nos dá muita autoridade para podermos criticar uma coisa que vai profundamente mal no próprio quadro da União Europeia. Mas é, acima de tudo, decepcionante, Sr. Secretário de Estado, por causa do que está a acontecer na agenda de política comercial da própria União Europeia. O TTIP já é remetido para uma observação rápida no parágrafo 14º do acordo, parece que neste momento nem sequer se pode falar sobre isso, mas é acima de tudo muito preocupante porque está a acontecer neste momento com o acordo comercial com o próprio Canadá. E parece que, de facto, na União Europeia, aquelas correntes mais populistas, aquelas correntes mais que advogam muito um protecionismo e que são correntes que nós encontramos na extrema-esquerda, mas também encontramos na extrema-direita, nesse sentido o discurso de muita gente das correntes da extrema-direita é exatamente igual, é mimético do discurso que encontramos na extrema-esquerda também aqui em Portugal, parece que está de facto a ter uma grande tração, e isso é uma decepção. Mas é também uma decepção porque há uma agenda que parece que tem uma grande dificuldade em avançar, e é uma agenda que para Portugal era absolutamente essencial. Quando nós falamos de coisas como o mercado único digital, quando nós falamos de coisas como as interligações energéticas, percebemos que sobre estas matérias, sobre o modelo social, agora se vai fazer um livro verde. A verdade é que já fizemos um primeiro relatório que era rumo a uma verdadeira união económica e monetária. Depois o relatório dos 5 presidentes. Agora um livro branco. Se calhar depois do livro branco vamos fazer um livro verde. E se chegarmos ao livro vermelho, espero que não cheguemos, porque será mau. Mau em todos os sentidos. Mas, de facto, preocupa-nos bastante, Sr. Secretário de Estado, permanentemente, para temas que são absolutamente essenciais para Portugal, e o caso das interligações energéticas é um tema que é absolutamente essencial para nós, percebemos que a União Europeia está, de facto, a procrastinar em qualquer decisão. Por isso mesmo, Sr. Secretário de Estado, eu ia tentar colocar aqui algumas questões um bocadinho mais focadas. E que tem muito a ver com o que está a acontecer neste momento com a negociação do tratado com o Canadá. E a primeira pergunta que lhe fazia, Sr. Secretário de Estado, é a seguinte. Nós sabemos que esta semana, ontem mesmo, o governo belga não conseguiu persuadir, convencer um Parlamento Regional, o Parlamento da Valónia, relativamente ao CETA, e que, nesse sentido, a Bélgica tem uma oposição. Ora, a primeira questão que lhe faço, Sr. Secretário de Estado, é a seguinte. O que é que o Governo português vai dizer ao seu congénero belga? O Governo português aceita esta posição por parte do Governo belga? Vai dizer alguma coisa especificamente ao Governo da Bélgica? Entre amigos como nós somos e entre parceiros como nós somos dentro da União Europeia, muitas vezes, quando existem comportamentos errados por parte dos governos, nós temos de chamar a atenção. Ainda recentemente, nós fizemos isso, por exemplo, relativamente à Dinamarca. O próprio Parlamento Português chamou aqui o embaixador dinamarquês para lhe dizer que havia uma decisão do Parlamento dinamarquês com a qual nós não concordávamos. E, portanto, eu gostava de saber se o Governo Português vai expressar alguma questão relativamente ao Governo Belga. Depois, segunda questão. Está marcada para a próxima quinta-feira, mais uma cimeira entre a União Europeia e o Canadá. Eu gostava de lhe perguntar se a Comissão Europeia vai manter esse processo negocial. qual é que é a posição oficial nesse sentido também da própria Comissão Europeia, mas acima de tudo eu gostava de perceber qual é que é o verdadeiro pensamento do Governo Português sobre esta matéria. Senhor Estado de Estado, eu dizia-lhe há pouco que nós percebemos claramente que o que a Senhora Le Pen diz em França sobre a política comercial é exatamente igual ao que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda dizem em Portugal. E a mim preocupa-me saber que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que são quem suporta este Governo, são o apoio parlamentar deste Governo, parecem que estão a contaminar um bocadinho o Partido Socialista. Eu tive o cuidado de ir ler as GOPs, as grandes opções do PAN deste ano, e não há uma referência específica, nem ao CETA, nem ao TTIP, ao contrário do que acontecia no passado. Há uma referência muito vaga sobre o acordo comercial. E parece-me que, de facto, nesse sentido, o Governo português está, não sei se para, do ponto de vista eleitoral, sustentar a sua base de apoio, Partido Comunista e Bloco de Esquerda, mas percebe-se claramente que o Governo português está muito limitado na sua capacidade de intervenção relativamente a uma matéria que é, de facto, muito importante. E eu termino já com isto. Quando nós olhamos para o caso do acordo comercial com o Canadá, nós percebemos que estamos a falar de um potencial de crescimento económico para a União Europeia de mais de 11 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma coisa que tem uma grande dimensão. É mais 20% do comércio que a União Europeia tem. Nós estamos a falar para os empresários, muito especialmente para as empresas exportadoras, menos de 500 milhões de euros de barreiras alfandegárias. Basta pegarmos no mapa e olharmos para o mapa para percebermos o interesse estratégico para Portugal é podermos fazer acordos comerciais do outro lado do Atlântico com os Estados Unidos, mas muito especialmente com o Canadá. E a mim preocupa muito que um país que tinha um interesse tão específico nesta matéria como Portugal, que devia nesse sentido ter a capacidade de liderar até do ponto de vista da União Europeia, a capacidade de resposta, começa a ficar, desculpe-me um bocadinho a expressão, Sr. Secretário de Estado, nas covas, isto é, começa a perder completamente a sua voz e parece-me que só o está a fazer por motivos da política interna e para sustentar a sua base eleitoral, mesmo que isso prejudique, como é óbvio, a economia portuguesa e o futuro do crescimento em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ficou a cumprir o seu tempo até por defeito. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para a resposta.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Iria procurar responder às suas questões, começando pelo que diz respeito às migrações. O senhor deputado já teve a oportunidade de nos fazer a conta relativamente ao número de refugiados relativos a cada Conselho Europeu. Nem eu, que sou licenciada em matemática, me permito pôr as suas contas em causa, mas é evidente que a matéria de política de migrações, o Governo tem tido uma posição muito proativa nesta matéria e continuaremos a ter. E como eu referi antes, nós não nos podemos limitar àquilo que têm sido os instrumentos atuais, em que alguns deles não têm tido a eficácia necessária e previsível no momento em que eles foram criados, e temos que passar, de facto, temos que desenvolver outras dimensões, que aliás, desde algum tempo esta parte, apontávamos como um déficit de ação, designadamente em matéria de política de vizinhança. A política de vizinhança permitia agir em matéria de política de migrações e a União Europeia não estava a usar suficientemente essa dimensão e tivemos a oportunidade de chamar a atenção nas diferentes instituições para essa questão e hoje claramente é consensual e figura nas conclusões a necessidade de mobilizar esses instrumentos para a política de migrações. E sobretudo a noção de que não se trata apenas de resolver aquilo que é a situação interna da União Europeia, mas procurarmos ter uma estratégia mais alargada na defesa dos valores da União Europeia, uma estratégia europeia para as migrações. No que diz respeito à política comercial, na sua globalidade, Portugal tem tido uma posição muito clara nesta matéria. Porque Portugal parte para as negociações comerciais no pressuposto de que as negociações comerciais são um instrumento positivo da União Europeia. São um instrumento positivo para a promoção, para o desenvolvimento das economias europeias e para a promoção do emprego na União Europeia. São positivas para desenvolver laços de solidariedade e de cooperação com esses países e são também positivas no sentido de reforçarem a nossa capacidade necessidade, ou melhor, a capacidade da União Europeia em agir no contexto da regulação ao nível mundial. Nós criticamos frequentemente a globalização porque tem um impacto nas sociedades que não respeita as questões ambientais, as questões relacionadas com a saúde pública, com a produção agrícola, etc. Temos esse princípio, mas exatamente as negociações comerciais, temos essa crítica, diria, as negociações comerciais permitem-nos agir no sentido de regularmos, de estabelecermos regras neste campo. Designadamente no campo dos direitos sociais. Muitas vezes nós acusamos, no contexto da globalização, da chegada de produtos, serviços, etc. à Europa, que são produzidos, que são gerados na base do dumping, porque não existe regulação internacional suficiente que permita evitar esse tipo de situações, designadamente o respeito dos direitos sociais. E o que nós entendemos é que a negociação comercial permite agir nesse campo e, por isso, é nesse pressuposto que temos participado nas negociações comerciais. Evidentemente, todos nós sabemos que as negociações comerciais colocam problemas de parte a parte. Dou um exemplo, colocam problemas de parte a parte e essas questões têm que ser identificadas e têm que ser introduzidas e reguladas pelos próprios acordos comerciais. Cito, por exemplo, o caso das indicações geográficas, que foi um domínio em que nós fizemos progressos significativos com o TTIP. Falo, por exemplo, na questão da resolução de conflitos, em que nós fizemos progressos significativos no caso do CETA. Portanto, nós temos um conjunto de princípios gerais que temos sempre procurado transpor para o texto de cada um dos acordos. Relativamente ao TTIP, apesar de tudo e depois das críticas que têm existido no que diz respeito ao TTIP, é importante, é o ponto 14, sim senhor, no capítulo do comércio, mas dizer-se que o Conselho Europeu, leia-se, 28 chefes de Estado e de Governo convidam a Comissão a prosseguir as negociações com as autoridades dos Estados Unidos por forma a poder apresentar um acordo de comércio livre, ambicioso, equilibrado e abrangente. Mas somos realistas, ou seja, o problema não está só do lado da União Europeia, está também do outro lado do Atlântico. E claramente o TTIP é um tratado que vai ser condicionado pela agenda eleitoral dos dois lados do Atlântico. Relativamente ao caso concreto do CETA e à posição dos belgas, há uma questão fundamental nesta matéria, Sr. Deputado, é que nós temos que respeitar as constituições de todos os países. Seja o sistema belga, que tem 7 parlamentos que têm que ratificar os tratados internacionais, seja o nosso sistema que tem um parlamento. Da mesma forma, e esse princípio da ratificação dos tratados internacionais, nós temos que o respeitar. Foram feitos todos os esforços, junto do governo, do governo Vallon, no sentido de ultrapassarem o problema que eles próprios tinham no que diz respeito ao voto de um parlamento no país. Eu devo dizer-lhe que o Sr. Ministro Didier Reynders, na reunião de ministros de comércio, na terça-feira de manhã, criou a expectativa de que o problema podia ser resolvido. As próprias declarações do presidente do governo Vallon, Paul Magnette, nesse mesmo dia, foram no sentido de dizer até sexta-feira não conseguiremos resolver o problema. E houve esforços no sentido de ultrapassar o problema. Porque é preciso lembrar uma coisa no que diz respeito ao CETA. O mandato à Comissão foi dado no dia 27 de abril de 2009, a negociação durou 5 anos, e o tratado foi rubricado do lado da Comissão em agosto de 2014. Portanto, esta crítica de se está a acelerar o processo, não se está a acelerar o processo. Houve 5 anos de negociação. E, sobretudo, o que eu penso que no caso do CETA é claro, é que, e isso é muito importante, é que não há uma violação daquilo que é a competência exclusiva, as competências dos Estados-membros da União Europeia. E, portanto, esta iniciativa do Parlamento Vallon existe, bloqueia até este momento a assinatura e o processo que estava definido, porque a semana passada ficou definido o processo até ao final, no sentido de se poder assegurar a assinatura na Cimeira União Europeia-Canadá, porque fundamentalmente o que estava em causa era também o respeito da relação entre a União Europeia e o Canadá como, diria, entre aspas, como pessoa de bem, no sentido de dar continuidade àquilo que foi o processo de negociação. Não foi possível, não foi possível. O problema será seguramente resolvido. Não neste timing, embora essa hipótese não esteja completamente abandonada, porque a Cimeira ainda se mantém, mas estão a ser feitos esforços no sentido de ultrapassar a situação. Se vamos conseguir, parece-me pouco provável que ainda se consiga resolver essa situação, mas para terminar, Senhora Presidente, eu gostaria de dizer que Portugal tem estado empenhado, como comecei por dizer, em todos os acordos comerciais. E os acordos comerciais estão hoje em cima da mesa, são o TTIP, o CETA, o acordo com o Japão, Singapura e o Mercosul, no qual temos insistido com as nossas relações privilegiadas também com os países do Mercosul. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, alguns pontos que, entretanto, já foram falados, mas algumas questões que gostaríamos de colocar e, em primeiro lugar, começar pelo ponto pelo qual também começou, as questões de migração e, neste caso, um ponto prévio e um bocado óbvio já a esta altura, continuamos e estas comunicações continuam a falar e a colocar no mesmo saco migrantes, refugiados, e parece-nos que é importante que as coisas não se confundam e que os mecanismos de apoio aos refugiados e a requerentes de asilo não seja confundido com aquilo que é migração económica ou por outras razões, e isso seria um dos pontos prévios. No entanto, e já foi dito, já o dissemos na última audição regimental que tivemos e também sobre o acordo com a Turquia, especificamente com o seu ministro, a União Europeia insiste na prosecução de políticas que objetivamente, parece-nos a nós, têm falhado, apesar de continuarmos a ouvir vários argumentos dizendo que as políticas viradas para as questões do Mediterrâneo, a questão das rotas irregulares, que têm tido resultados. Há mais dados que nos indicam que não está a haver resultados positivos do que aquelas que indicam. Ainda ontem havia uma conferência em que esteve presente a Presidente do CPR, do Comitê para os Refugiados Portugueses, em que nos dizia que após a assinatura do acordo com a Turquia, o número de mortos no Mediterrâneo por afogamento aumentou em vez de diminuir. Isto são dados do CPR, deixam-nos preocupados, e a verdade é que se existiram rotas, nomeadamente a Rota Central, em que houve uma diminuição do fluxo de pessoas a circular e a tentar atravessar o Mediterrâneo, a verdade é que se abriram novas rotas e pioraram outras rotas, porque continuamos a não ver aquilo que era essencial numa resposta verdadeiramente humanitária, que tem que ver com a abertura de rotas seguras, que continua a não existir essa proposta por parte da União Europeia. Sobre o acordo especificamente com a Turquia, gostaríamos de colocar duas questões mais específicas. Na última reunião foi fornecida a informação sobre as várias rúbricas, a divisão dos valores em que estava a ser aplicado o valor total de ajuda da União Europeia à Turquia, em que foi dada também a indicação de que não havia dinheiro que estava a ser entregue diretamente ao governo ou a instituições governamentais. O que estes dados nos indicam não é bem isso, porque existem aqui rúbricas para ministérios turcos e, portanto, gostaríamos de perceber como é que uma coisa é compatível com a outra, tendo em conta a informação que nos foi dada na última reunião. Também nos preocupa que exista uma rúbrica em que a única informação que tem é vários e são apenas 250 milhões de euros e, portanto, parece-nos um pouco estranho que isto exista em documentos formais da União Europeia num assunto tão sério como é este da ajuda à Turquia. E, obviamente, que não poderíamos deixar aqui uma nota relativamente às notícias mais recentes, nomeadamente da investigação da BBC que saiu ontem, e ontem foi muito teve muito destaque na nossa comunicação social sobre as crianças e adolescentes sírios que estão a ser utilizados em algumas fábricas têxteis, nomeadamente. E, portanto, continuamos a ter vários exemplos de desrespeito, direto ou indiretamente, que tenham direto ou indiretamente a ver com o governo turco, não é isso que está aqui em causa neste momento, mas de desrespeito por direitos fundamentais e de direitos humanos naquele território. E a União Europeia mantém o seu acordo tal como está com a Turquia, e isso parece-nos, se da última vez que o seu ministro cá esteve nos parecia intolerável, parece-nos cada vez mais intolerável que não haja qualquer palavra sobre estas situações que são recorrentes, não só agora esta questão de escravidão em fábricas, mas já há quase um ano violência nas fronteiras turcas contra requerentes de asilo da Síria, e portanto parece-nos cada vez mais incomportável que uma União Europeia que se diz dos direitos fundamentais do ser humano continue com este acordo sem qualquer palavra de maior relativamente ao que se passa em território turco. E em segundo lugar, gostaríamos de falar também relativamente às questões do comércio. Obviamente são bastante importantes e parece-nos que a conjuntura política nos deve levar a uma reflexão a que já agora o Bloco de Esquerda tem dado a entender que esta discussão e o resultado que temos com a decisão do Parlamento Regional da Valónia dá conta disso mesmo. Dá-se conta e diz-se nos variados documentos que os interesses comerciais da União Europeia incluem a defesa e a promoção, entre outras questões, do direito dos governos a regulamentar, muita proclamação da defesa do emprego e do crescimento, da defesa do consumidor, da defesa da saúde pública. No entanto, claramente estamos perante declarações de interesses que não têm, de facto, achamos nós, ligação com a realidade, visto elas depois se debaterem e colocarem frente a frente com governos que pretendem assinar determinados acordos comerciais a todo o custo, e neste caso estamos a falar do CETA, que aparentemente estaria tudo bem para ele ser assinado pelos 28 e ter a sua entrada em vigor provisória nos Estados-membros, mas houve um impasse. As razões para este impasse, não só da posição da Valónia, mas também já falámos sobre a indicação que o Tribunal Constitucional Alemão também veio dar e a sua opinião sobre este acordo, vem apenas confirmar algumas das preocupações que o Bloco de Esquerda sempre levantou relativamente a este acordo. Achamos que neste momento, mais do que dizer ao Governo belga ou ao Parlamento da Valónia que posição é que deve tomar ou não sobre este caso, nós achamos é que se calhar deveremos ouvir um pouco mais o que as razões pelas quais foi tomada esta decisão, e a nosso ver tem a ver com os problemas, nomeadamente, isto foi indicado pelo Parlamento da Valónia, nomeadamente sobre as questões da agricultura, as dificuldades que este tipo de acordo vai introduzir ou iria introduzir nos agricultores europeus, nomeadamente nos pequenos agricultores, e aí Portugal também não estaria imune, mas também as questões de saúde pública. O Bloco de Esquerda tem levantado essas preocupações de todas as vezes que este assunto é falado, e parece-nos que neste momento será tempo para os 28 Estados-membros se calhar pararem um pouco e olhar com mais atenção para este acordo, mas também os outros que estão a ser negociados, e tentar perceber se de facto não está na altura de alterar por completo, deixar cair estes acordos e alterar a maneira como se pensa acordos comerciais, numa perspectiva de facto defesa do emprego, defesa da saúde pública, defesa dos cidadãos e dos consumidores. E portanto a minha pergunta, e para terminar, Sra. Presidente, é se, tendo em conta os recentes desenvolvimentos, se o Governo português vai alterar a sua posição de querer que as negociações sejam levadas até ao final a todo o custo, incluindo a entrada em vigor provisória das partes que são responsabilidade apenas da União Europeia deste acordo, independentemente de não haver ou de haver ou não haver uma alteração da decisão belga.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para a resposta.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas. Começaria que referiu no início, ou seja, refugiados diferente de migração económica. É exatamente isso que nós pensamos. É por isso que é necessário haver uma política europeia de migrações. A questão fundamental é que esta diferenciação não se faz no terreno. Ou seja, quando as pessoas chegam à Europa, não sabe, é preciso identificar se são migrantes económicos ou se são refugiados. Se são refugiados, têm direito a um estatuto de asilo. Se são migrantes, podem ficar em Portugal, de acordo com de acordo com as regras das migrações de cada um dos países. São, de facto, duas realidades diferentes, mas essa é uma das dificuldades de partida. Ou seja, são as comunidades que têm chegado à Europa em que muitos deles, de facto, não são refugiados. E para a identificação do estatuto de refugiado e, portanto, o reconhecimento do direito de asilo, há todo um processo muito complexo que, complexidade normal, na medida em que há direitos a respeitar. Há recursos nos casos em que o estatuto de refugiado não seja atribuído e, portanto, há toda uma complexidade que está ligada ao respeito dos direitos individuais e que transforma o processo num processo mais moroso. E isso é por isso que é preciso separar uma realidade da outra. Mas, Sra. Deputada, nós só separamos essa realidade uma da outra mais tarde, porque quando as pessoas saem à saída do barco, quando as pessoas chegam no barco a uma ilha grega, não sabe das pessoas que estão dentro desse barco quantos é que são migrantes e quantos é que são refugiados. Essa é que é uma das grandes dificuldades do problema. E isso tem soluções diferentes. Tem soluções diferentes e tem também obrigações diferentes do ponto de vista quer da legislação comunitária, quer do direito internacional. E penso que, de facto, essa questão é uma questão muito complexa. Relativamente à questão das migrações no Mar Egeu, com o acordo União Europeia-Turquia, diminuíram efetivamente as mortes no Mar Egeu e, não só as, e no Mediterrâneo, não só as mortes, mas também o tráfico de pessoas, por o tráfego e o tráfico, na medida em que, de facto, o que diz a Organização Internacional das Migrações é que diminuíram 71%, o que diz a Organização Internacional das Migrações é que 71% das pessoas que atravessam, dos migrantes que atravessam o Mediterrâneo, são pessoas que são objeto de tráfico de seres humanos, ou seja, que são transportados em modalidades, pessoas que são transportadas em modalidades que aproxima esse transporte do tráfico de seres humanos. E aí é necessário agir e é por isso, por exemplo, é necessário a cooperação com a NATO no sentido de controlar esse tráfico e impedir que as pessoas sejam vítimas de tráfico de seres humanos. Sobre especificamente o funcionamento do mecanismo União Europeia-Turquia, como eu disse no início, não tem, no que diz respeito ao instrumento 1+1, não tem respondido ao ritmo que era pretendido. Mas o que é facto é que a Comissão está particularmente atenta e apresenta relatórios regulares, o último em setembro, sobre este exercício e, mais uma vez, é necessário respeitar os direitos das pessoas que estão enquadradas neste mecanismo. A senhora deputada referiu, com base no programa da BBC de ontem, que há situações inumanas. Não tem, antes, pelo contrário, infelizmente, temos que reconhecer que essa situação existe. Existe na Turquia, existe na Grécia, existe noutros países, infelizmente, mas essas situações existem. Desde as crianças não acompanhadas, às crianças que são vítimas de trabalho infantil, aos adolescentes e jovens que são mobilizados para perspectivas de vida que não eram, com certeza, essas, aquelas que eles seguiram quando procuraram uma situação mais segura na Europa, essas situações é fundamental que sejam identificadas para encontrar soluções para essas situações. Relativamente à questão do comércio e à questão do CETA, eu acho que é preciso lembrar duas coisas. A primeira é que este acordo foi negociado entre 2009 e 2014. Não é um acordo que esteja agora a acabar de ser negociado. Por outro lado, o que é importante, e devo dizer que é isso que leva e que determina a posição do governo português nesta matéria, nós temos procurado identificar grande parte dos problemas que a senhora deputada também levantou e que nós seguimos, e temos procurado encontrar mecanismos que evitem que sejam soluções para esses problemas, ou seja, que evitem que essas situações sejam cobertas pelo texto do tratado. E é por isso que nos empenhámos, e Portugal empenhou-se bastante, na substituição dos ISDS, Investment to State Dispute Settlement, o mecanismo que definia o funcionamento dos tribunais arbitrais, porque nós não queremos uma situação como aconteceu com a Marlborough, por exemplo, ou com a Philip Morris, e, portanto, exatamente sendo o ponto de partida os tribunais arbitrais que colocaram, que deram abertura a situações como a da Philip Morris, nós conseguimos, nós, em colaboração com os outros parceiros da União Europeia e discutindo em bilateral, em multilateral, trabalhando no âmbito do Conselho, conseguimos que nessa negociação passámos do ISDS para o mecanismo ICS, que é um mecanismo que substitui este sistema de arbitragem que era ad hoc, e que para cada caso criava um sistema de arbitragem do modelo que julgou a Philip Morris, por exemplo, e o novo sistema, o ICS, cria um tribunal arbitral permanente e introduz um mecanismo de recurso que é fundamental e que não existia no sistema ISDS. E mais, introduz mecanismos de incompatibilidade entre aqueles que são designados para este tribunal permanente relativamente, por exemplo, à possibilidade de poderem ser advogados ou de interferirem noutros processos que estão a decorrer nestes tribunais. E isso foi um progresso. E isso é por isso que o CETA é original. Não vou citar aqui o Sr. Juncker relativamente ao acordo com o Canadá, uma democracia. Cito só a segunda parte da declaração dele. Mas parecia-nos que este acordo com o Canadá, porque temos sistemas democráticos a negociarem dos dois lados, termino já, Sra. Presidente, porque temos sistemas democráticos a negociarem dos dois lados, porque temos preocupações semelhantes de um e do outro lado do Atlântico, foi preciso fazer progressos que ainda não tinha sido possível até agora nos restantes tratados comerciais. Para terminar, evidentemente, temos que respeitar a legalidade constitucional de todos os Estados-membros da União Europeia. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento a Senhora Secretária de Estado. Relativamente às conclusões do Conselho Europeu, em primeiro lugar, agradecer naturalmente mais uma vez a sua disponibilidade e as informações que nos prestou aqui, mas relativamente ao conteúdo das conclusões e ao documento que tivemos conhecimento, a Senhora Secretária de Estado, tal como em reuniões anteriores do próprio Conselho Europeu, mais uma vez a União Europeia ignora a profunda crise que neste momento abrange toda a União Europeia e, mais uma vez, o conteúdo destas mesmas conclusões não respondem a problemas concretos, graves, profundos, que atingem os povos. Estou a falar, naturalmente, de problemas económicos e sociais, estou a falar, por exemplo, de questões relacionadas com o desemprego, a pobreza, as desigualdades, a exclusão, que afetam milhares e milhares de pessoas dos Estados-membros que integram a União Europeia, e esta é uma análise global ao conteúdo destas mesmas conclusões. Indo agora a alguns aspectos mais concretos, que algumas matérias mais específicas que estão refletidas nas conclusões. Em primeiro lugar, sobre a migração, gostaria de lhe perguntar, a Sra. Secretária de Estado fez aqui uma referência que Portugal defendeu e entende que este é o momento para a União Europeia adotar uma proposta global em matéria de migração. Eu gostaria de perguntar em que sentido é que quando Portugal faz essa defesa, em que sentido é que entende que deve ser então essa proposta global de política de migração? Porque a Sra. Secretária de Estado já fez, depois também nas várias respostas, foi dizendo que a política da União Europeia não se pode basear somente num mecanismo de reenvio dos migrantes para os países de origem. Nós também consideramos que não. Falou depois da política externa e da política de vizinhança. Mas eu gostaria de perguntar onde é que fica então aqui, nesta estratégia, a salvaguarda da dignidade e dos direitos destas pessoas, que eu creio que esta é a questão fundamental. Aliás, a Sra. Secretária de Estado também reconheceu aqui, aliás, são factos são factos, de que um conjunto de direitos, atrocidades, não, ou seja, os direitos não estão a ser assegurados aos refugiados que se encontram na Turquia. Não se compreende então, reconhecendo que isto está a acontecer, como é que a União Europeia insiste num acordo que é de facto desumano e cruel, e inclusive ilegal, que não respeita esses mesmos direitos, reconhece até este exemplo das crianças exploradas para, ao nível do trabalho, o trabalho infantil. Este não pode ser o caminho, de facto, não é? Mas o que é que a União Europeia, reconhecendo esta realidade, o que é que está a fazer para que, de facto, sejam garantidos os direitos a estas pessoas? É porque o conjunto, ainda por cima, a União Europeia está a pagar para que os refugiados se mantenham na Turquia. Então, mas é para esta violação de direitos que está a colocar? É porque não basta a constatação, Sra. Secretária de Estado. É preciso, de facto, aliás, nós temos insistentemente tomado posições e defendendo aqui que aquelas que são as verbas que a União Europeia está, por exemplo, a encaminhar para a Turquia, por exemplo, investe em medidas securitárias e militaristas, como se tem visto em todo este processo, deviam ser canalizadas para garantir a dignidade e os direitos humanos. Não foi essa a opção por parte da União Europeia. Mas, perante a realidade, não basta constatar que há, de facto, estas violações, é preciso, efetivamente, tomar medidas para garantir que os direitos humanos são também assegurados e são garantidos para estas pessoas. Preocupa-nos ainda mais, e já o manifestamos também, para além de se insistir no acordo com a Turquia, que já o classificámos e consideramos, de facto, que viola o direito internacional, pretende-se alargar esse acordo, foi aqui identificado 5 países do continente africano, pretende-se alargar essas mesmas medidas a outros países, ou seja, não resolve, não garante os direitos humanos, mas a solução apresentada pela União Europeia é mais do mesmo para pior agora para outros, subjugando inclusivamente a cooperação e o apoio ao desenvolvimento a estes interesses e não aos interesses dos países com quem estabelece estes mesmos acordos. A outra questão que gostaria de abordar prende-se com o CETA, até atendendo à atualidade das questões que estão agora em cima da mesa. Há um conjunto, nós entendemos e que fique bem claro, que não deve, para além de estarmos completamente contra este acordo, porque efetivamente é um instrumento para reduzir direitos sociais, laborais, ambientais e questões de saúde pública, que tem implicações graves no nosso país, nomeadamente na produção agrícola, nas questões ambientais e também no que respeita à saúde pública, e para além de ser também um acordo que em toda a sua concepção privilegia os interesses das grandes empresas e das empresas multinacionais em detrimento dos interesses dos povos e da soberania dos Estados. Esta é a questão de conteúdo do próprio acordo, não acompanhamos. Mas há aqui uma outra questão que não é de sumenos e que tem a ver com o respeito da soberania dos Estados-membros e com o respeito pelo regime democrático. O meu camarada Jerónimo Sousa, na semana passada, colocou, inclusivamente ao Sr. Ministro, havendo esta intenção de pôr em vigor um acordo que não foi ratificado nem discutido pelos parlamentos, inclusivamente pelo nosso, a questão que se coloca é de facto onde é que fica aqui o regime democrático e onde é que é respeitada a nossa soberania. Nós, de facto, é algo que ultrapassa em muito as competências da própria União Europeia e a soberania dos Estados, a soberania dos povos não pode ficar colocada em causa em relação com a aplicação, ou seja, não pode ser colocada em causa e tem que ser defendida até ao último momento. Queria só brevemente fazer duas referências para dizer o seguinte. Relativamente ao que as conclusões do Conselho Europeu expressam sobre a guerra na Síria, é de aquilo que nós salientamos é que, de facto, mais uma vez, ou desta vez, ou dizendo de uma melhor forma, aquilo que está colocado silencia as ações que são levadas a cabo por grupos mercenários e pelos países que os apoiam. Obviamente que condenamos a agressão contra a Síria, obviamente que estamos solidários com o povo da Síria, com a sua luta e com a sua resistência em defesa da paz, em defesa do seu país e da sua soberania e independência. Não podemos é compactuar, e isso não está expresso em lado nenhum nestas conclusões, com o fato desta guerra resultar da ingerência de um conjunto vasto de países, como Estados Unidos, a França, o Reino Unido, Israel, Turquia, Arábia Saudita e Qatar, e que estes países estão exatamente, criaram, financiaram e armaram estes grupos mercenários que são responsáveis, de facto, por estes crimes e pela violação dos direitos do povo sírio. Uma última questão que queria abordar. Nas conclusões do Conselho Europeu é feita uma referência de que se realizou um debate de orientação estratégica sobre as relações com a Rússia. Senhora Secretária de Estado, estou a fazer referência a... Eu vou repetir, é muito breve. Estou a fazer referência a um parágrafo das conclusões do Conselho Europeu, uma frase muito simples, em que diz que se no Conselho Europeu realizou um debate de orientação estratégica sobre as relações com a Rússia. E o que eu gostaria de perguntar é se podia desenvolver e partilhar connosco o que é que efetivamente se debateu.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para a resposta.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Eu gostaria, vou começar pela questão das migrações. Em que sentido é que há condições para se avançar com uma política europeia de migrações? E faria duas observações. A primeira... Foi feito um percurso, não existiam alguns instrumentos, foram criados esses instrumentos. Isso é uma observação. Tem a ver fundamentalmente com a resolução da questão das migrações no que diz respeito à dimensão interna, aos que estão na União Europeia. Segunda observação, relativa à oportunidade, ao momento de avançar com uma política europeia de migrações. Nós sabemos, quando se começa a construir a ideia de que há um ambiente favorável a termos uma política europeia de migrações, há um contexto favorável, não é necessariamente um ambiente favorável, há um contexto favorável a uma política europeia de migrações, não significa que se comece a discutir isto no Conselho Europeu de outubro, e que no Conselho Europeu de dezembro ou no Conselho de Assuntos Internos de janeiro se aprove uma política europeia para as migrações. Há um processo de diálogo, de discussão, até se definir uma política. O Sr. Juncker, no discurso que fez sobre o Estado da União Europeia em setembro, lembrou alguns instrumentos que existem e que nós devemos utilizar e devemos valorizar. A partir da análise de que a questão fundamental das migrações, e é de migrações que nós estamos a falar, tem a ver fundamentalmente com situações de guerra, situações de terrorismo, situações de falta de condições, falta de Estado de Direito, falta de respeito dos direitos dos cidadãos, inexistência de uma economia, inexistência de emprego, inexistência ou fragilidade dos sistemas de educação e formação, é isso que leva as pessoas a abandonarem o seu país. E isso, a única forma de nós agirmos, não é termos uma política de caridade relativamente a esses países, no sentido de assegurarmos transferência de verbas para esses países, para eles poderem responder. Trata-se de estabelecer parcerias com esses países, ou projetos, ou criar um mecanismo de investimento, ou seja, alargar o plano Juncker para esse mecanismo, ou recorrer à política europeia de vizinhança, para se poder estabelecer parcerias com esses países, no sentido de, em termos de parceria, podermos criar condições, ou ajudar a criar condições, para que as pessoas queiram ficar nos seus países. E lembro mais uma vez, como disse há bocadinho a deputada Isabel Pires, que é preciso separar as migrações dos refugiados. E, portanto, o que nos interessa é estabelecer uma política europeia de migrações que utilize os instrumentos externos e os instrumentos internos, os mecanismos internos de funcionamento da União Europeia para aqueles que estão no interior da União Europeia. E, fundamentalmente, o que se preocupa com o que nós nos preocupamos é fixar as pessoas, mas em condições de dignidade nos países onde elas vivem. Relativamente à questão do acordo União Europeia-Turquia, eu gostaria de referir o seguinte, e aliás aproveito também na resposta à senhora deputada, responder a uma questão que me colocou a deputada Isabel Pires e que eu não tive a oportunidade de responder, que é a questão do financiamento. E, efetivamente, o financiamento no âmbito do mecanismo União Europeia-Turquia é para financiar projetos. Projetos na área da educação, da formação profissional, da saúde, da habitação, da integração social, da criação de emprego, de planos específicos de emprego para jovens ou não jovens que vivem na Turquia e que querem ficar na Turquia. São esses os mecanismos. É por isso que a forma de financiamento é as instituições apresentam os projetos à Comissão Europeia, a Comissão Europeia analisa os projetos e, num mecanismo que todos nós conhecemos, financia esses projetos. Os financiamentos são a projetos, na mesma modalidade que nós conhecemos nos mecanismos de financiamento, por exemplo, de acesso aos fundos estruturais em Portugal. Mais percentagem, menos percentagem, os mecanismos de financiamento são muito semelhantes. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque são mecanismos de financiamento que têm avaliação de resultados. E, portanto, o financiamento deve-se a projetos e, digamos, o fecho do pagamento de cada um dos projetos faz-se com a apresentação dos resultados. É por isso que nós temos diferenças de entendimento relativamente à Turquia, mas a União Europeia tem-se mantido claramente no seu princípio. Primeiro, o financiamento não é transferência do orçamento comunitário para o orçamento da Turquia, é financiamento de projetos. Os dados que nós dispomos em matéria de execução dizem respeito a compromissos, e não necessariamente ainda a pagamentos, na medida em que, para fechar o pagamento de cada um dos projetos, os projetos têm que apresentar resultados e serem avaliados. E eu penso que essa questão é uma questão que nós devemos ter presente. Uma coisa é certa, não há transferência dos orçamentos da União Europeia, que na prática são os orçamentos dos Estados-membros, fomos nós que transferimos uma verba para esse montante, para o orçamento da Turquia, mas para cada um dos projetos. Relativamente à questão das negociações comerciais, Nós temos a circulação de mercadorias, temos as nossas exportações, investimos nas exportações como os outros países. O que nós temos até hoje, quando não há acordos comerciais entre a União Europeia e esses países, é que as mercadorias são exportadas, são importadas, pagam direitos pautais, maiores ou menores, e não temos qualquer capacidade de agir em matéria de direitos sociais, e em matéria de direitos ambientais e em matéria de saúde pública. Quando chega um produto à Europa, vindo de um outro país, nós, fora da União Europeia, nós adquirimos o produto sem sabermos como é que ele foi produzido, se houve respeito dos direitos ambientais, dos direitos sociais e da saúde pública. O que nós queremos com os acordos comerciais são as duas coisas. É reduzir as pautas aduaneiras, portanto, aquilo que é necessário pagar para exportar produtos, e, simultaneamente, termos a certeza que nessa livre circulação de produtos os direitos sociais, ambientais e de saúde pública foram respeitados. É esse o valor acrescentado destes acordos. A senhora deputada levantou uma questão e tem todo o sentido, porque devo dizer-lhe que a senhora deputada teria razão se estivéssemos no ponto de partida da negociação do CETA. Não estamos no ponto de partida da negociação, estamos no final da negociação, e uma das coisas que o CETA contempla é exatamente aquilo que se chama a expropriação indireta. Ponho entre aspas porque é uma tradução à letra da expressão. E a expropriação indireta de forma detalhada, de modo a afastar eventuais litígios contra medidas legítimas de interesse público para proteção de saúde, segurança ou ambiente. O novo texto também reduz o âmbito das ações que podem ser submetidas ao sistema de ICS. Ou seja, era uma questão relativamente ao direito dos Estados-membros de legislarem nestas matérias que não estava previsto inicialmente e que está previsto no atual texto do acordo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Concluímos a primeira ronda. Passamos agora para a segunda ronda. Tem a palavra, pelo PSD, o Sr. Deputado António Costa da Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos. Eu começava pelo fim, se me permite, que é, foi-lhe colocada uma questão precisamente sobre as relações externas pelo PCP em relação à questão da Rússia. Não obtivemos quaisquer respostas, porque tanto se falou aqui e as conclusões são tão resumidas que nos assustam. Mas, de qualquer modo, nós já estávamos, de certa forma, a contar com aquilo que se veio a passar, portanto, neste Conselho, e estávamos precisamente a contar, na intervenção do meu colega deputado Miguel Morgado, que teve na semana passada, já apontava algum desapontamento com estas hesitações que a Europa tem tido, com estes meses, com os receios de poder avançar, tomar medidas concretas e algumas iniciativas. Portanto, a decepção que tenho em relação, portanto, a este Conselho é uma decepção relativa, digamos assim, porque, de certa forma, com as conclusões previsionais que nós tínhamos, ou que estavam em cima da mesa, já indiciava que isto pudesse acontecer. Mas, em relação à prestação portuguesa, aí dizer-lhe, utilizando uma expressão muito, muito conhecida por vós, foi demasiado pouquinho. Foi demasiado pouquinho e faz-me lembrar aqueles sketches do Raul Solnado, da guerra de 1908, em que, todos se recordam com certeza, portanto, com aquelas hesitações todas de se levava cavalo, não levava cavalo, levava arma, não levava arma, mas o que é certo é que ele, quando chegou à guerra de 1906 e mandaram subir 2 degraus acima para chegar à guerra de 1908. E o governo português, depois das 9 horas, portanto, quando ele chegou à guerra, o governo português faz-me lembrar precisamente esses sketches com essas hesitações todas e a forma desfasada como se apresenta, portanto, neste Conselho. E sobre uma matéria muito concreta e sobre as conclusões que nos foram apresentadas, a Sr. Secretário de Estado, sobre as políticas comerciais da Europa, a Sr. Secretário de Estado disse uma pequena frase sobre aquilo que foi a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, assim uma coisa muito en passant sobre as relações e a proposta sobre a Mercosul, mas assim uma coisa muito de leve, pouco nos foi indicado naquilo que foram as posições por Portugal. Mas nós percebemos
o incómodo que o Governo tem em falar precisamente sobre as políticas comerciais da União Europeia, por razões muito evidentes, né, pela sua relação que tem com os seus parceiros da extrema-esquerda e da esquerda radical portuguesa, e da posição que eles têm precisamente sobre estas matérias. Portanto, é um tema que não convém muito abordar, porque pode gerar aqui alguns choques, e esses choques poderem ser aqui complicados no relacionamento. Aliás, foi tema quase tabu nesta discussão, nesta sessão que tivemos esta manhã. Portanto, aquilo que são as conclusões do ponto que tem a ver com o comércio, mal falámos daquilo, sobretudo sobre os avanços, de uma forma aprofundada. Só tudo com muita suavidade. E um acordo muito evidente tem a ver com a questão, o acordo económico e comercial global da União Europeia com o Canadá. Um tema em concreto que, uma oportunidade, na minha perspectiva, uma oportunidade perdida que a Europa tem, muito vantajosa para Portugal, todos os estudos indicam isso, aliás, a posição estratégia de Portugal é determinante para podermos pensar numa perspectiva mais alargada, e o que é certo é que nada tivemos sobre esta matéria. Sobre os acordos com os Estados Unidos, nada. Os acordos com o Japão até ao final do ano, também nada. Mas, como lhe disse, nós percebemos o incómodo que tem em aprofundar esta temática, tendo em conta o relacionamento que tem com os vossos parceiros. Aliás, aquilo que o Estado português, o Governo português, devia estar a fazer com algum aprofundamento era criar condições para preparar Portugal, porque isto mais tarde ou mais cedo vai acontecer, preparar Portugal precisamente para estes acordos comerciais com estas grandes áreas do mundo, com estas grandes áreas económicas. E o que nós sentimos e o que nós verificamos é que o Estado português está a fazer precisamente tudo ao contrário. E tem a ver, mais uma vez, com a sua relação umbilical com os seus parceiros de coligação, que fazem com que o Governo português esteja a fazer ao contrário, nomeadamente a afugentar tudo que são investidores com aquelas medidas muito famosas que os senhores têm vindo a tomar, de reversão de um conjunto de reformas que impedem com que Portugal mereça a confiança de outros Estados e, nomeadamente, muitos parceiros mundiais que poderiam investir e apostar em Portugal. Portanto, todas essas medidas, evidentemente, assustam os investidores, assustam os nossos parceiros e os senhores, portanto, não nada fazem para que se Portugal esteja na linha da frente quando os acordos comerciais estejam estabelecidos. Mas, para lhe dizer também uma questão, é que o PSD tem assumido uma posição muito concreta sobre esta matéria, muito direta, e dizer-lhe que nós entendemos que devemos participar, portanto, nestes acordos comerciais, a Europa deve participar, Portugal beneficia claramente com o seu posicionamento geoestratégico que tem, mas exigimos, termino já, Sr. Presidente, exigimos que haja equidade, que se cumpram regras, que haja equidade entre regiões, mas também entre os povos europeus, que haja cumprimento de regras societais, ambientais, de defesa dos direitos humanos, defesa dos trabalhadores, defesa do consumidor. Portanto, são matérias que para nós são emergentes. E dar nota que, de facto, o que eu espero, portanto, é ouvir da Sra. Secretária de Estado alguma assertividade sobre estas matérias, sobre estes temas, e, mais uma vez, não esquecer a pergunta que lhe foi colocada sobre a Rússia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, pelo Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Felicito a Sra. Secretária de Estado pela clareza e simplicidade como respondeu às questões que foram aqui colocadas, e penso que ninguém ficou sem resposta, além do material informativo que foi distribuído, que foi suficientemente claro sobre as conclusões do Conselho Europeu realizado a 20 e 21 de outubro. Vou dirigir a minha intervenção um pouco mais para as questões económicas, de âmbito de desenvolvimento económico, e sublinhar o facto do Conselho Europeu apelar à conclusão rápida das diferentes medidas estratégicas do mercado único, o mercado único digital, da União de Mercados de Capitais, da União de Energia e a Agenda Mercado Único. Neste contexto, sublinha-se também a urgência ou a celeridade que é dada quanto à reforma das regras da União Europeia relativas às telecomunicações e aos direitos de autor e à utilização da banda de 700 MHz para serviços móveis, e no que diz respeito à realização da União dos Mercados de Capitais, nomeadamente chegando a um rápido acordo com o Parlamento Europeu sobre regras aplicáveis aos prospectos para melhorar o acesso das empresas ao financiamento sobre a tutorização. dando nota disto, também mencionar a forma clara como nos comunicou as dificuldades que estão a haver nas ligações, nas interligações energéticas da Península Ibérica com o centro da Europa, onde atravessar os Pirineus será mais fácil, se calhar, do que ultrapassar as dificuldades políticas com a França. Mas penso que, dos dados que deu a conhecer, haverá um empenho muito grande de ambas as partes em ultrapassar esses problemas. Finalizo a minha intervenção dirigindo a seguinte questão. As exportações portuguesas para a Europa por via terrestre, cerca de dois terços das mesmas são do norte do país e são feitas através da A25. Com todos os problemas que isso traz, nomeadamente em termos de custos para as empresas e em termos ambientais, a solução que se defende e que é importante e urgente e urge é a ligação férrea entre Aveiro e Salamanca. Aproveitando a presença da Vossa Excelência, apelava no sentido dos seus bons ofícios para que pudesse ser dada uma dinâmica forte e que a opção Cacia, linha do norte, Mangualde, fosse prioritária na linha da Beira Alta, porque haveria um encurtamento da expedição de mercadorias, quer dos portos de Leixões e de Aveiro, evitando-se uma deslocação mais a sul na linha férrea. Portanto, era esta a grande questão que eu queria deixar e apelar à sua intervenção no sentido de sensibilizar quem direito, nomeadamente a nível das infraestruturas terrestres, ferroviárias, melhor, onde a importância desta obra é determinante para a competitividade das empresas, é determinante para o ambiente e é bom para todos e, portanto, penso que estaremos no bom caminho se a melhor atenção for dada a esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Rapidamente, três notas. Em primeiro lugar, relativamente à questão da Turquia e que... Há situações desumanas como aquelas que foram reportadas ontem em toda a parte, inclusivamente há casos de trabalhadores que são escravizados aqui em Portugal, nomeadamente na agricultura, e portanto nós sabemos perfeitamente disso. A diferença é que há um acordo que é eminentemente político com o Estado da Turquia que tem por base a tentativa de resolver uma crise humanitária. E, havendo um acordo político numa tentativa de resolver uma crise humanitária, ao mesmo tempo sabermos que se passam aquelas situações e outras que já foram reportadas anteriormente e nada a se dizer sobre o assunto, é que nos parece absolutamente inadmissível e que não tem qualquer sentido a nível da relação política que tem este acordo. Sobre as questões do comércio e do Tratado de Livre Comércio CETA, nós sabemos perfeitamente qual é que foi a evolução do ISDS para o ICS e quais é que foram as alterações. O nosso problema com o ICS, com o ISS ou com mecanismos semelhantes é de princípio, porque de facto achamos que mesmo existindo um tribunal permanente que até possa ser nomeado ou até eleito, em último caso, se estivéssemos nesse ponto, muito possivelmente ele seria com certeza controlado ou muito influenciado por lobbies que de forma direta ou indireta iriam condicionar as políticas dos Estados-membros, e esse é o nosso problema de princípio político com este tipo de mecanismos, é o condicionamento direto ou indireto das políticas públicas dos Estados-membros que são abertas, e este condicionamento é aberto com este tipo de mecanismos, achamos nós. E relativamente ao que o PSD deu a indicar sobre a posição que a Secretária de Estado aqui teve hoje, de facto nós discutimos bastante estas questões do comércio livre. Se de facto o Governo estivesse dependente da posição do Bloco de Esquerda relativamente ao CETA, não teria com certeza assinado a carta dos 12 Estados-membros que foi assinada há umas semanas atrás, e portanto aí não há também qualquer novidade política. Sempre manifestámos a nossa discordância com este acordo, também parece continuar a não haver muitos investidores ou muitas empresas assustadas com Portugal até agora, e portanto não tem qualquer sentido a crítica que foi feita nesse sentido. Uma última questão tem a ver, e já foi aqui perguntado também, com o pedido de explicitar qual é que foi, de facto, o debate de orientação estratégica sobre as relações com a Rússia, que está aqui indicado, mas parece-nos, e da nossa parte gostaríamos de deixar clara uma coisa, e sobre a questão da Síria, sobre as questões da guerra, a Rússia terá com certeza um papel determinante e as críticas que são feitas ao papel da Rússia têm o seu fundamento. No entanto, também têm o seu fundamento as críticas que são feitas a outros países, nomeadamente ligados à NATO, aos Estados Unidos, à Arábia Saudita, e, portanto, não se pode escurar que neste tipo de situações de guerra não há apenas um Estado ou um lado culpado, e neste caso há vários. Não podemos esquecer como é que o autoproclamado Estado Islâmico, o ISIS, surgiu, quem é que financia, quem é que não financia. As questões de armamento e do dinheiro que vai para armamento, muito dele proveniente na sua origem da União Europeia, e portanto há várias questões a serem debatidas no que toca ao problema com a Síria, além da Rússia, também o papel dos Estados Unidos, da NATO e de outros países, e portanto queremos deixar claro que não temos qualquer problema em dizer que há vários responsáveis nesta situação, não é apenas a Rússia, existem outros, e de facto tem que ser garantida de alguma forma o respeito pelos direitos humanos e uma resposta humanitária que até agora, e esta guerra dura há demasiados anos, para não existir até agora uma resposta humanitária clara a esta situação, rotas seguras para as pessoas saírem das situações mais dramáticas, de bombardeamentos, e portanto aqui existe um papel e uma responsabilidade europeia também muito forte, que até agora não tem tido qualquer resposta, e era apenas isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Está concluída esta segunda ronda, não há lugar à terceira ronda, por isso a Secretária de Estado tem alguma liberdade temporal para responder às perguntas.
Senhoras deputadas, senhores deputados, gostaria de, vou procurar organizar as respostas às questões, na medida em que algumas são questões que foram colocadas por vários senhores ou senhoras deputadas. Gostaria de sublinhar que, apesar da tolerância da senhora Presidente, de facto o tempo não dá para tudo e talvez agora tenhamos tempo, com estes 25 minutos ou perto disso, de poder responder, e possivelmente não terei necessidade todo esse tempo de responder às questões que estão ainda por responder. A primeira, relativamente à questão da Rússia. Relativamente à questão da Rússia, como diz as conclusões, houve um debate de orientação, ou seja, há um debate sobre a Síria e há um debate sobre a Rússia. São duas questões diferentes. É no âmbito das relações externas da União Europeia, mas discutiu-se a Síria e discutiu-se a Rússia, e houve um debate de orientação sobre a Rússia. E é isso que interessa sublinhar aqui. Que houve este debate de orientação. Porque é que eu estou a referir isto? Estou a referir isto porque a questão da Rússia vai para além da questão da Síria. E o debate de orientação sobre a Rússia foi fundamentalmente no sentido de esclarecer a relação, ou de procurar haver uma orientação, no sentido da relação entre a União Europeia e a Rússia. E eu penso que aqui, na minha intervenção inicial, porque este foi um dos parágrafos que eu li, a situação, a posição de Portugal nesta matéria foi clara. No que refere à Rússia, o mais importante a salientar da discussão no Conselho Europeu é a necessidade da Europa, em face das diferentes perspectivas existentes, manter uma resposta unida perante os desafios colocados pela ação da Rússia em diferentes cenários. E Portugal defende, e sempre no âmbito de um posicionamento comum, que a União Europeia deve procurar identificar possíveis etapas para um regresso a objetivos partilhados de cooperação e parceria num horizonte a médio e longo prazo. O que interessou salvaguardar com este debate, e foi um interesse geral, daí figurar nas conclusões, foi que fosse possível haver um caminho de diálogo com a Rússia. Houve uma crítica à Rússia, designadamente no que respeita à sua ação na Síria, e destaco que se refere explicitamente pelos seus aliados, nomeadamente a Rússia. Há uma crítica à Rússia no que diz respeito à Síria, mas há uma relação que interessa fazer prevalecer com a Rússia. E deve ser uma posição única por parte da União Europeia. E isto é um compromisso entre os Estados-membros. É bom que tenha sido possível acrescentar este parágrafo nas conclusões. Porque, de facto, se há domínio ou domínios em que a União Europeia tem tido dificuldade em ter posições únicas, tem a ver com a questão das políticas externas e das relações externas. E o facto de haver este parágrafo, por mais insignificante ou secundário que se possa considerar, é um parágrafo que resulta de uma discussão e penso que é adquirido o facto deste parágrafo figurar aqui neste ponto das conclusões. Relativamente à questão do CETA, eu não sei se esse exercício é possível, não o sugiro de qualquer forma, mas talvez fosse interessante, em termos de economia de tempo, vermos a percentagem de tempo em que eu falei do CETA, os senhores deputados falaram do CETA, e falámos dos outros temas que estão na agenda. Não parece que haja uma diferença significativa em termos de economia de tempo sobre o tempo dedicado ao CETA, às relações comerciais e dedicado aos outros pontos. No nosso caso, nós somos muito claros, desde o início não houve nenhuma ambiguidade, nem há nenhuma ambiguidade do Governo no que diz respeito à política comercial. E eu disse claramente, Portugal apoiou este acordo convicto dos seus benefícios. E é esta atitude, e pelos argumentos que eu tenho utilizado anteriormente e que utilizei aqui, já hoje, é clara qual é a nossa posição relativamente à política comercial da União Europeia. Não há nenhuma ambiguidade. Não há nenhuma ambiguidade quando negociamos, quando discutimos, quando procuramos saber quais são as ambições dos parceiros portugueses, designadamente das confederações sindicais, patronais, associações empresariais, etc., no sentido de perceber quais são os problemas, da mesma forma que não há nenhuma ambiguidade da nossa parte nas negociações, quando procuramos colocar em cima da mesa aquilo que são os problemas que nos têm sido colocados pelos diferentes interessados em Portugal. E, portanto, aí não há qualquer ambiguidade. Da mesma forma que quando subscrevemos a Carta dos 12, que é uma iniciativa do governo sueco relativamente ao CETA e ao TTIP, relativamente à política comercial, não tivemos qualquer hesitação em assinar essa carta. E é interessante se reparar quem são os países que assinam essa carta, têm países cujos governos provêm de várias famílias políticas ao nível europeu. E, portanto, não há qualquer ambiguidade relativamente ao CETA. Relativamente à política comercial da União Europeia. E o Sr. Primeiro-Ministro não teve qualquer posição de ambiguidade no Conselho Europeu nesta matéria. Relativamente à questão do mercado único digital. O Sr. Deputado, agradeço-lhe ter levantado esta questão. Sobre esta questão, efetivamente, não tínhamos tido ainda oportunidade de falar. E esta questão é uma questão que é muito importante para nós e que nós temos vindo há muito tempo no quadro do aprofundamento do mercado interno, o aprofundamento do mercado único digital e do mercado único da energia. E temos feito propostas concretas nesta matéria e o facto das conclusões referirem as regras relativas às telecomunicações, os direitos de autor e a banda larga para serviços móveis, três domínios onde a Comissão Europeia tem tido iniciativas legislativas e são claramente domínios em que nós temos solicitado iniciativa da Comissão Europeia e, portanto, ficamos satisfeitos com estas referências aqui nestas conclusões. relações. E assegurámos, só um pequeno parênteses, a presença do Comissário Europeu Ansip no Web Summit. Exatamente, o Comissário Ansip tem, Andrius Ansip, tem competências que estão orientadas para estas áreas e convidámos a estar presente e ele aceitou o nosso convite e, portanto, só temos que confirmar a nossa satisfação por a Comissão Europeia ter que apresentar iniciativas políticas nesta matéria. Relativamente ao caso concreto que referiu, evidentemente nós temos, conhecemos o processo, acompanharemos o processo e contactarei com o meu colega de governo que é responsável especificamente por essa área, mas só gostava de dizer o seguinte: nós, como vimos também a nossa missão enquanto Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, é, no que diz respeito à relação entre o Governo e a União Europeia, procurarmos ser interlocutores designadamente na solução de problemas, sejam eles de que natureza forem, desde que resultem de uma relação política entre o Estado-membro e a União Europeia, e também no que diz respeito à relação com os nossos colegas ou com os parceiros a nível nacional, com os diferentes atores, com os diferentes intervenientes, procurarmos dar toda a informação necessária ou, por vezes, dificuldades que existem na explicitação de projetos que resultam mais da sua explicitação do que da falta de qualidade dos projetos. E acho que é fundamental que esse exercício seja feito. Senhora Deputada Paula Santos, o acordo político com a Turquia. As preocupações... Isabel, peço desculpa, é a ordem. Senhora Deputada Isabel Pires, é fundamental que haja uma monitorização muito de perto sobre aquilo que está a passar. Mas, como eu referi, não é apenas na Turquia, é também na Grécia e em todos os países que recebem refugiados. Felizmente existem ONGs no terreno, organizações não governamentais no terreno, que acompanham esse tipo de iniciativas e que são ouvidas nos relatórios de avaliação da Comissão Europeia. E, portanto, esse trabalho de avaliação é feito e, em circunstância nenhuma, a Comissão Europeia considera que esses problemas são problemas secundários. É por isso que as avaliações são feitas, porque as avaliações não são feitas apenas para sabermos quantos refugiados é que já beneficiaram do mecanismo um por um. Essas avaliações são feitas também para vermos no terreno como é que os refugiados ou candidatos a refugiados são tratados e são integrados na sociedade turca ou são tratados no que diz respeito ao acompanhamento dos seus dossiers para que eles se possam deslocar para outros países nos quais eles estão interessados em integrarem-se. Relativamente à passagem do ISDS para o ICS, a senhora deputada pode considerar secundário. Nós pensamos, no entanto, que foram passos significativos. E consideramos que foram passos significativos porque acreditamos em tribunais internacionais, como acreditamos, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional. Há outros países, mesmo democracias, que não têm, relativamente aos tribunais internacionais, a mesma atitude que nós temos. E, de facto, os progressos entre o ISDS e o ICS, nós não poderemos considerar de todo que sejam a mesma coisa. O primeiro é um sistema arbitral no sentido de arbitrário, melhor dito, peço desculpa, substituo a expressão. O primeiro mecanismo ISDS é um mecanismo que se baseia excessivamente na arbitrariedade. O mecanismo do ICS é um mecanismo que se baseia na definição, na defesa dos interesses dos cidadãos, dos Estados, das empresas e tem um mecanismo que as democracias e que o Estado de Direito sempre reivindicaram a sua existência, que é o mecanismo do recurso. A criação deste sistema ICS é um primeiro passo que pode ser avaliado e que pode ser melhorado, como foram melhorados os tribunais internacionais e como foram melhorados os tribunais de justiça no quadro da União Europeia. A razão por que nós dizemos que há uma melhoria é exatamente porque acreditamos no funcionamento destes tribunais, mais do que em mecanismos arbitrários. E penso que respondi a todas as questões.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, por mais esta colaboração com a Comissão dos Assuntos Europeus no cumprimento da regra regimental de ouvir o membro do Governo competente relativamente às conclusões do Conselho Europeu. Está terminada a nossa audição. Lembro os Srs. Deputados que teremos uma reunião ordinária às 15h. Para a aprovação de um vasto leque de relatórios e pareceres. Até logo, Srs. Deputados. Muito obrigada mais uma vez, Sra. Secretária de Estado.